Ontem, no programa Conexão Senado, eu conversei com o professor Antônio Barbosa, professor de História e consultor legislativo aqui do Senado, sobre as eleições presidenciais na República Velha. Hoje, dando sequência às histórias das eleições presidenciais, nós vamos a 1945. No final do programa de ontem, eu falei que daríamos um salto de 15 anos e que este salto seria explicado hoje. Esse período não houve eleição presidencial, não de maneira direta, não é?
Não houve. São 15 anos de Getúlio Vargas à frente do poder. Ele chegou por um golpe de Estado, ele havia sido derrotado nas eleições de 30, começa a governar, como ele próprio dizia, de maneira provisória. Foi preciso que em 1932 os paulistas iniciassem uma guerra civil para acabar essa provisoriedade. Ele foi obrigado a convocar eleições eleições presidenciais indiretas em 34, quando ele foi eleito. Em 37 ele deu um golpe, e aí vai ser o ditador, o chamado Estado Novo, que perdura até 1945. Então, nesse período não há, obviamente, eleições, não é? E o poder está concentrado na figura de Vargas. Finalmente chegamos em 45, e aí a história se modifica. Se modifica por duas razões. Claro que havia já um esgotamento da ditadura de Vargas, mas houve, sobretudo, o final da Segunda Guerra Mundial. Para que o nosso ouvinte Jefferson entenda isso melhor, a guerra chega ao final na Europa em maio de 45 com a vitória contra o nazifascismo. Isso significa dizer que o mundo que sai da Segunda Guerra é um mundo sedento de paz, mas sobretudo de liberdade também. É como se o ciclo dos regimes autoritários tivesse chegado ao fim. Isso foi fatal para Getúlio, até porque o Brasil participou diretamente da Segunda Guerra. É bom que o ouvinte saiba, foi o único país da América Latina a mandar tropas, a mandar soldados para lutar contra as ditaduras nazifascistas na Europa. Enquanto que aqui a família desses pracinhas, desses soldados, padeciam sob um regime ditatorial. Então, na medida que a guerra termina, fica cada vez mais evidente que é insustentável a situação da ditadura. Vargas é obrigado a ceder, a fazer abertura. E isso vai levar às eleições.
Como foi essa eleição de 1945? O que caracterizou essa eleição?
Bem, tudo aconteceu muito rapidamente. Foram uma questão de poucos meses, né? Entre meados de 1945 até o dia 2 de dezembro, quando as eleições aconteceram. Então, nesse período, foi aprovado um código eleitoral, surgiram os partidos políticos e as candidaturas. Entre os partidos surgidos, dois nasceram sob inspiração direta de Vargas. O PSD, Partido Social Democrático, que se transformou no maior partido brasileiro, com uma capilaridade muito grande e basicamente o partido dos antigos coronéis, daquelas pessoas que se locupletaram na época do Estado Novo, da ditadura de Vargas, e que estava presente no país inteiro. A UDN, União Democrática Nacional, que é um partido que surge para combater o trabalhismo de Vargas, para combater o getulismo, tipicamente um partido de classes médias urbanas, embora também estivesse no interior, e finalmente o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado diretamente por Getúlio, numa jogada de mestre dele, quer dizer, era a forma que ele encontrava de impedir que a nascente classe operária brasileira que se organizava fosse se filiar, digamos, ao Partido Comunista. Aí, então, ele criou o PTB. São essas as três grandes forças políticas do país, sem esquecer que também ressurge o Partido Comunista, que havia sido criado em 1922 e que estava na ilegalidade. É assim que aconteceram as eleições. O PSD lançou como candidato um militar, o Marechal Dutra, que havia sido o garantidor, digamos assim, do regime autoritário de Vargas e, em última análise, o responsável pela sua queda. A UDN também lança a mão de um militar. Olha como, no imaginário republicano brasileiro, a presença dos militares é muito forte. O militar lançado pela UDN é da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, que surgiu agora na Segunda Guerra, que é o Brigadeiro Eduardo Gomes. O PTB não lança candidato à presidência, exatamente porque ele vai apoiar o do PSD. E a novidade, os comunistas se lançam formalmente à presidência. E o candidato do Partido Comunista, Iedo Fiuza, um engenheiro de Petrópolis, no estado do Rio, conseguiu a façanha de ficar em terceiro lugar com uma votação significativa. É assim que aconteceu a eleição. Por que que Dutra venceu? Claro, ele era o candidato do maior partido, mas alguns dias antes das eleições, lá do seu exílio, digamos assim, que é a sua fazenda no Rio Grande do Sul, Getúlio deu uma entrevista que funcionou como uma espécie de rastilho de pólvora, uma bomba. Ele deu uma entrevista sugerindo, pedindo aos brasileiros que gostassem dele, que o admiravam, que votassem no Marechal Dutra. Isso foi decisivo para a vitória de Dutra, que teve uma votação extraordinária, mais de 50% dos votos.
Foi o único presidente desse período de 45 a 64 eleito com mais de 50% dos votos.
Exatamente. As pessoas tendem a se lembrar muito da eleição de Jânio Quadros, mas proporcionalmente teve menos votos que o Dutra. A diferença é que Jânio teve uma distância maior em relação ao segundo colocado, mas Dutra teve mais de 50% dos votos.
Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Antônio Barbosa, professor de História da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado. Amanhã nós voltaremos então com mais um programa História das Eleições Presidenciais, dessa vez com a eleição de 1950.